Existem análises até mesmo de uma ex-consultora nossa na missão junto à OMC em Genebra, Vera Torstensen, que talvez o senhor conheça, que demonstram que, de fato, esse desalinhamento cambial acaba anulando vantagens comerciais negociadas em termos de tarifas e outras facilidades. Infelizmente, desde a realização desse seminário para cá, o consenso sobre o prosseguimento do debate não tem sido possível. Nós continuamos atentos, tentando, defendendo, e a ideia é que, pelo menos, se organize um segundo seminário, se volte a debater o tema no Grupo de Trabalho sobre Comércio, Dívida e Finanças, mas parece ter momentaneamente chegado, digamos, ao seu limite a nossa iniciativa, ou seja, a aceitabilidade de uma discussão mais aprofundada desse fenômeno no âmbito da OMC, o que não impede que ele seja levantado em outras instâncias, no G20, por exemplo, acho que poderia ser um fórum apropriado. A candidatura do embaixador Roberto Azevedo à direção-geral foi decidida um pouco assim, ao apagar das luzes do prazo que tinha sido estabelecido para apresentação de candidaturas em fins de 2012, e em função, devo dizer aqui, de manifestações múltiplas e diversificadas de todo tipo de país, país altamente desenvolvido, país aqui da nossa região, de outros continentes, pequenas economias, países de menor desenvolvimento relativo. Isso aí nos estimulou a decidir ir em frente, porque já não eram poucas as candidaturas, havia 8, né? A brasileira foi a 9ª. E também por uma avaliação nossa, em coordenação aqui com nossos parceiros do Mercosul e outros, de que, no fundo, as demais candidaturas não atendiam aos nossos interesses. E foi por essa razão que a presidenta Dilma decidiu, um pouquinho antes do Natal, oficializar a candidatura. De lá para cá, eu acho que não seria apropriado, nem favoreceria as chances de êxito da candidatura, eu entrar em detalhes sobre quem apoia, quem não apoia. Há um apoio explícito e muito vocal do Mercosul, de primeira hora, que eu acho que é um apoio importante de comentar. Mas o que eu posso dizer é que a candidatura está crescendo, e a nossa expectativa é de que ela continue a crescer. Espero poder dar notícias mais precisas numa ocasião futura. Enfim, eu toquei já um pouco nessa questão dos acordos entre Estados Unidos e União Europeia, no Pacífico. A questão da Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico é um diálogo que foi iniciado entre países que têm características semelhantes em termos de comércio internacional, em particular, acordos de livre comércio com os Estados Unidos, e o que facilita um diálogo para a intensificação das suas relações comerciais. Ele já tem uma tarifa média comum mais baixa, por exemplo, do que os países do Mercosul. Eu acho que no mundo de hoje se multiplicam as alianças, as interações, assim como um país pode fazer parte de um agrupamento como a Unasul, que é o caso de Colômbia e Chile, e de estarem praticamente zerando suas tarifas com os demais membros do Mercosul, né? Eu estava comentando que em 2019, na prática, já haverá um acordo de livre comércio sul-americano. Nada impede que Chile e Colômbia busquem também associação mais profunda com o México. O próprio Brasil estava negociando até 2011, houve uma breve interrupção, mas poderá ser retomada, um acordo de integração econômica com o México, individualmente, uma coisa que é permitida pela ALADE. O Brasil também participa de agrupamentos de geometria variável, ou seja, Mercosul, Unasul, mas participamos dos BRICS, participamos do IBAS, ou seja, isso é um pouco uma característica que eu acho que veio para ficar do ordenamento internacional. O importante aqui, eu acho que até é bom, a pergunta ela é oportuna para esclarecer, ou pelo menos trazer uma outra dimensão em relação a análises que surgem às vezes na imprensa, que tentam contrapor os dois blocos, como se eles fossem rivais e estivessem competindo. A verdade é que há uma convergência entre esses agrupamentos que estão tentando realizar. E uma das melhores provas disso foi o pedido oficializado durante a última cúpula do Mercosul, para que o alto representante do Mercosul participe como observador nas reuniões da Aliança do Pacífico. Assim como nós convidamos as reuniões de cúpula do Mercosul, a maior parte desses países também, o México tem se feito, tem se representado também nas cúpulas do Mercosul, frequentemente. Chile é membro associado, o governo colombiano costuma participar também. Eu acho que eu cheguei ao fim das perguntas. Se alguém sentir que eu esqueci de alguma coisa, eu retomo. Ah, tem um acordo de dupla de tributação.
Com a autorização do presidente, eu queria apenas solicitar a Vossa Excelência se essa comissão poderia ser mantida informada de toda e qualquer negociação sobre o problema câmbio dentro do quadro das práticas desleais de comércio.
Eu me comprometo a fazê-lo e também aproveito para responder um outro aspecto que o senhor perguntou, acordo de dupla tributação com os Estados Unidos. Bom, houve um primeiro acordo que foi sobre intercâmbio de informações. Eu sei que o senhor tinha uma posição pessoal forte sobre ele, acabou sendo ratificado e entrou em vigor. Em função da entrada em vigor desse acordo sobre intercâmbio de informações Brasil e Estados Unidos, alguns fóruns, como o Fórum de Altos Executivos, ao qual me referi um pouco mais cedo hoje, que teve sua última reunião no mês de março, eles militam muito pela negociação ou por avanços na área da negociação de acordo de dupla tributação. Eu não creio que essa negociação vá avançar de forma acelerada no futuro previsível, mas o que sim o senhor terá sem dúvida conhecimento é que hoje em dia existe do lado brasileiro também um número significativo de empresários, de representantes de grandes empresas com investimentos nos Estados Unidos, várias delas representadas no Fórum de Altos Executivos, que começa a reivindicar também esse acordo. Então, há um, digamos assim, há um eleitorado grande que está defendendo essa negociação, mas não estamos, assim, a ponto de, iniciá-la ou, muito menos, perto de concluí-la.
Senhor ministro, ninguém pode ser contra ou a favor de um acordo sem conseguir conhecer o conteúdo. O importante é um exame profundo do conteúdo dentro do quadro de acordos que nós fizemos com a União Europeia.
Muito bem. E essa sua mensagem, acho que foi muito bem recebida.
O nosso senador Dornelles nunca pede autorização. Muito em contrário, sempre autoriza. Vossa Excelência é o nosso decano e, por isso mesmo, sempre autoriza, nunca pede autorização. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque.
Em seguida, a senadora Vanessa Graziottin.
Senhor ministro, senhor presidente, senhor ministro, mais uma vez é um grande prazer tê-lo aqui. Eu vou começar por algo que talvez já tenha sido comentado, embora eu gostaria de aprofundar um ponto. Se refere ao risco ou não de que esse novo bloco que se forma comercial do Atlântico Norte, juntando-se ainda mais ao bloco do Pacífico, se diante disso os BRICS vão ser capazes de enfrentar essa realidade. Mas, sobretudo, a pergunta, porque isso o senhor já falou um pouco, é como é que, nesse momento em que surgem blocos tão fortes, nós não estamos priorizando o Mercosul, que aparentemente está num clima paralisado, pelo menos é o que a gente observa no parlamento do Mercosul. E se o governo considera ainda que a posição tomada em relação ao Paraguai foi uma posição correta ou que já estamos pagando um preço alto por aquela decisão na mudança de governo. O outro aspecto, dentro das reuniões dos BRICS, eu quero parabenizar o sucesso, inclusive a criação do banco, e perguntar até onde estão indo as negociações nos BRICS para o trabalho de cooperação na ciência e na tecnologia. Até que ponto a gente pode criar, entre aspas, um banco de ciência e tecnologia dos países do BRICS, de tal maneira que a gente possa, inclusive, usar descobertas, desenvolvimentos e patentes, digamos, entre os nossos países sem custos adicionais. Eu gosto especialmente, por exemplo, na pesquisa espacial, que dois dos países do BRICS são muito fortes, que é a Rússia e a China. Uma outra pergunta é relacionada Um recente mal-estar que houve por conta da publicação pelo PNUD das Nações Unidas do IDH. Houve uma reação do governo brasileiro de que não estaria sendo correto aquele índice. E aqui eu quero dizer que eu tenho um pouco de parte interessada, porque eu faço parte do painel das Nações Unidas que cuida do IDH. Eu queria saber se esse mal-estar foi superado ou não. Ou, de repente, nem chegou a ser, de fato, mal-estar diplomático. Apenas ficou entre manifestações de pessoas. Eu quero perguntar também, a pedido de um senhor que me chegou aqui pelo Twitter, chamado Fabrício Henriques, qual é a posição que nós temos hoje diante da medida cautelar da Comissão de Direitos Humanos da OEA sobre a hidrelétrica Belo Monte? Qual é a posição que nós temos em relação a essa situação que está incomodando a imagem do Brasil no cenário internacional? Mais uma pergunta. É que nós falamos muito em desarmamento nuclear e quando falamos de energia nuclear relacionada à situação do Irã. Eu quero saber até onde anda a participação do Brasil na preocupação com os riscos da energia nuclear nos diversos reatores que existem no mundo. Se o Brasil tem levantado esse assunto nos fóruns internacionais ou não. E, finalmente, é uma curiosidade para usar o potencial imenso que nós sabemos que tem o Itamaraty. É uma coisa que eu me pergunto todo dia. Como é que um país tão pequenininho como a gente vê ali naquele mapa, que é a Coreia do Norte, cujo PIB é 1%, não sei se sabiam, é 1% do Brasil, com 24 milhões de habitantes, consegue assustar o mundo inteiro? Qual é o milagre que faz com que esse paizinho de nada tenha vetores para transportar ogivas nucleares, produza ogivas nucleares, fale tão alto, e diante de a China, por exemplo, que é um país vizinho dele, que por ali pelo mapa ele deve ser 2% do território da China. Então, qual é a explicação que a gente pode ter para isso, aproveitando o grande potencial que tem o pessoal itamaraty? E, finalmente, eu vou transmitir para o senhor uma série de perguntas que eu até acho, de certa maneira, graça, porque são 37 perguntas que eu recebi de uma organização não governamental chamada Conectas. Eu passarei para o senhor as perguntas, não há tempo para fazer e não daria aqui para fazer. Era isso, senhor ministro.
Senadora Vanessa Graziottin, a palavra de Vossa Excelência. Em seguida, o senador Sérgio Petecão.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que nós entramos na segunda fase da reunião, que é de economia de perguntas e de respostas, porque a maior parte delas já foram feitas, assim como as respostas devidas. Mas também, seguindo a mesma linha do senador Cristóvão, acho que a nossa maior preocupação no momento é com o desenvolvimento e o fortalecimento do Mercosul. O Brasil, há alguns anos, adotou uma postura, primeiro, de diversificar as suas relações externas, não só comerciais, mas principalmente comerciais, com o mundo, com diversos países, e fortalecer a aliança do Mercosul. Repito, entendo isso como extremamente acertado, porque a partir desse fortalecimento é que nós deveremos manter essas relações. É um questionamento ontem mesmo, como falou o nosso presidente, estivemos com um grupo de parlamentares europeus que questionavam acerca da demora neste acordo entre Mercosul e União Europeia. É óbvio que um acordo com Mercosul e outro bloco é muito mais vantajoso do que um acordo de um país isoladamente com outro bloco econômico. Entretanto, essas alianças que foram citadas aqui, principalmente a Aliança do Pacífico, problemas comerciais com a Argentina, a questão do Paraguai, não é? Que questiona se foi acertada ou não a posição brasileira, mas foi a partir daí que a Venezuela entrou. Acho que o que nós devemos questionar é por que demorou-se tanto tempo para a Venezuela, um também importante parceiro econômico com o Brasil, só deu números aí preocupantes em relação à Argentina. Eu não conhecia esses números, embaixador. que o superávit havia caído de forma tão drástica em um ano, de 5 bilhões e pouco para 1 bilhão. Mas as nossas relações comerciais com a Venezuela são de grande importância também, têm um significado muito importante para a indústria e a produção brasileira. E desde 2006 é que se tentava incluir a Venezuela no Mercosul. Primeiro era o Senado brasileiro que impedia, e depois o parlamento paraguaio. Mas, enfim, com a entrada da Venezuela, problemas políticos no Paraguai, criação de novos blocos, o que de emergente tem que ser feito, ministro, para que a gente possa dar uma solidez maior ao Mercosul? Eu não participo do parlamento do Mercosul, mas me preocupa muito comentários como e que têm sido frequentes aqui com a paralisia do próprio parlamento do Mercosul. E eu vejo esse bloco muito importante para o nosso Brasil e para todo o continente. Uma outra questão é sobre os BRICS. O senhor, a expectativa do Brasil. Acho que essa reunião ela foi histórica, um marco. A última reunião ocorrida na África do Sul, dos BRICS, a decisão de criar este banco. Em quanto tempo o senhor imagina que a gente deva ver esse banco importante, não apenas para socorrer em momentos difíceis de crise, a gente ultrapassa uma crise séria já há algum tempo, uma crise do capitalismo, que é uma crise internacional. Quanto tempo o senhor acha que podemos ter isso como algo real? E, por fim, o senhor falou na sua primeira parte, na sua exposição, sobre a questão da paz e da segurança, e citou a questão da Palestina. O mundo inteiro assistiu à visita recente do presidente Obama a Israel e à Palestina. E lá na Palestina, criticando o presidente norte-americano, criticando a evolução dos assentamentos de Israel dentro do território palestino. Nós sabemos que a luta pela paz no mundo, a luta pela criação do Estado palestino é fundamental dentro dessa luta pela paz no mundo. Como que o senhor vê essa luta no momento e como o Brasil poderia ajudar mais ainda para a criação do Estado palestino? Porque lá se vão 65 anos. Lá se vão 65 anos. 1947, uma decisão das Nações Unidas de criar dois estados. 1948, um estado é criado e nós estamos em 2013, nada do outro estado. Essa é uma luta muito cara, não só para o povo palestino, mas para os democratas, os povos de todo o mundo. Como que o Brasil, que é um exemplo na luta pela paz, inclusive nas relações, nós temos um convívio muito mais do que harmonioso entre judeus, árabes no nosso país, como que podemos seguir ajudando na busca da paz que passa necessariamente pela construção do Estado de Israel. No mais, é cumprimentar o senhor. Estivemos juntos recentemente, eu e o senador Alidze, para tratar da questão do tráfico de pessoas. Eu cumprimento aqui as iniciativas que o Itamaraty vem adotando nessa questão do enfrentamento, que, sem dúvida nenhuma, ajudará muito, não só no combate a esse crime, que não atinge apenas o Brasil, mas vários países do mundo. Obrigada.
Senador Sérgio Petecão.